Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada com profundidade é aplicá-la em nossas vidas, adequando o nosso viver à vontade de Deus. Por isso eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a Bíblia aberta para estudarmos esse último parágrafo do capítulo 7 do livro escrito aos Hebreus. Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre os seus projetos e alvos para suas vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências de vocês que ficamos sabendo do valor do programa e também podemos orar e orientá-los naquilo que vocês compartilham conosco. Hoje eu registro e-mail que o Romualdo nos enviou lá do Brooklyn, em São Paulo. Foram essas as suas palavras. Boa noite, pastor Itamir, sou o Romualdo da Febate. Gostaria que me indicasse um livro que me ajudasse a montar um sermão, um estudo, para melhor comunicar a palavra de Deus. Não sou pregador nem professor, mas tenho interesse em conhecer essa área para melhor servir o Senhor. Desde já agradeço pela atenção. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, querido aluno, obrigado por sua confiança. Quero cumprimentá-lo pelo desejo de servir o Senhor, edificando o corpo de Cristo, edificando os irmãos que convivem com você. Essa realmente é a nossa tarefa, a nossa missão. E como ele respondia no e-mail, temos diversos e bons livros que lhe darão oportunidade de crescer nessa área de comunicar a palavra de Deus. Minha recomendação é que você verifique nas editoras e nas livrarias os livros que tratam sobre homilética ou sermões expositivos. Graças a Deus temos vários deles. Certamente esses são livros que servirão como ferramentas para o seu desenvolvimento no desejo de comunicar bem a palavra de Deus. Romualdo, obrigado também pela indicação que você tem feito do programa para os seus amigos, aumentando assim a rede daqueles que amam estudar a palavra de Deus. E por isso, eu quero convidá-lo, juntamente com os outros ouvintes, meus queridos amigos, a orarmos, a colocarmos-nos diante de Deus, pedindo as bênçãos do Senhor e a sua orientação para esse programa. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque podemos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam desfrutar dessa comunhão contigo. Oriente-nos no estudo de hoje, que haja edificação para nós, mas que haja principalmente glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso propósito é concluirmos o estudo do capítulo 7 de Hebreus. Nós vamos estudar os versículos 26, 27 e 28 de Hebreus capítulo 7. Esses versos mostram Jesus Cristo como sumo sacerdote de uma ordem sacerdotal diferente. Nós vimos no programa passado e já no outro anterior que essa ordem de Melquisedeque é superior à dos levitas, pois foi fundada pela própria ordem indissolúvel de Deus. Nós vemos nessa descrição quão frágil e pobre era o serviço sacerdotal levítico, em comparação com o serviço que é prestado por Jesus Cristo. O autor, então, mostra o grande contraste que há entre uma e outra ordem. Ele chega a dizer que por inutilidade e precariedade da ordem levítica, foi que surgiu uma nova ordem, isto é, a ordem de Melquisedeque, que era um símbolo da nova ordem que veio por meio de Cristo. Esta é a ordem da nova aliança. Se o serviço levítico tivesse satisfeito aquilo que Deus exigia, não teria sido necessário o surgimento de Cristo. Mas tendo o sacerdócio levítico sido estabelecido pela palavra do homem, tinha o seu aspecto frágil, fraco, e por ele ninguém foi aperfeiçoado ou foi justificado. Então, ao estudarmos esse texto de Hebreus 7, 26 a 28, ele nos faz refletir sobre as características do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Através dessas características, constatamos que as virtudes de Jesus demonstram-no como a única possibilidade, como o único suficiente para nos fazer chegar até Deus. Então, eu sugiro como título para esse parágrafo esta expressão: características do melhor e superior sacerdote. Eu repito, em Hebreus 7, 26 a 28, temos o seguinte título: características do melhor e superior sacerdote. Querido amigo, é importante entendermos que apesar de todo o Antigo Testamento, com suas leis, suas normas e maneiras de cultuar ter sido dado por orientação divina ou por ordem divina, estava na direção do próprio homem, que nunca teve condições de fazer a obra do Senhor como era necessário. Nunca o ser humano pôde se achegar a Deus de maneira correta. Os próprios sacerdotes eram fracos e necessitados. Muitos deles revelaram abertamente sua incapacidade e a fragilidade humana. O próprio tabernáculo ou templo onde eles trabalhavam eram frágeis e muitas vezes foram destruídos. Então, não pode haver comparação ou paralelo entre o serviço sacerdotal levítico e o serviço sacerdotal de Cristo. Por isso, foi o próprio Deus que tomou a iniciativa de eleger ou indicar para nos defender e nos salvar um advogado, um mediador e um sumo sacerdote especial. Alguém que tivesse, de fato, condições para desempenhar essa obra. Que homem serviria para o desempenho de uma missão tão elevada de defender-nos diante do próprio Criador? Todos nós conhecemos advogados defendendo homens maus diante até de um tribunal humano. Temos visto grandes pecadores sendo absolvidos diante dos jurados. Mas quem é que pode defender o homem pecador diante de Deus, de um Deus infinitamente justo e santo? Nenhum homem, nenhum sacerdote poderia levar o homem justificado diante de Deus. E diante dessa realidade, e tendo esses versos a considerarmos, o princípio que extraímos deles é assim colocado: somente em Jesus Cristo encontramos o melhor e superior sacerdócio que nos conduz a Deus. Eu repito, esse é o princípio que extraímos desse texto de Hebreus 7, 26, 27 e 28. Somente em Jesus Cristo encontramos o melhor e superior sacerdócio que nos conduz a Deus. Nesse texto vamos encontrar sete características que confirmam que o melhor e superior sacerdócio está em Jesus Cristo. Porém, como temos feito normalmente, antes de analisarmos essas características, vamos ler o texto bíblico que nos dá base para esse tema, para essas reflexões. Versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra de juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Querido amigo, essas palavras são muito claras e precisam ser destacadas, pois nelas encontramos uma descrição detalhada da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, nesses versículos, encontramos essas sete características desse sacerdócio superior e melhor. Vamos analisá-las uma a uma. Primeiro, o sacerdócio de Jesus Cristo caracteriza-se por ser santo. Versículo 26. O autor sagrado aqui inicia dizendo que não seria qualquer homem que serviria para ser sumo sacerdote. Não podemos eleger alguém do nosso meio para nos representar ou defender diante de Deus. Não podemos nós mesmos contratar um advogado para nos defender diante do nosso Deus. Para nos defender, para nos representar diante de Deus, tinha que ser alguém, um advogado, completamente justo. Ainda hoje, essa é uma verdade e ela não mudará. É só Jesus que é esse advogado santo e justo no sentido evangélico da palavra. Aqui no versículo 26, nós temos as qualificações para ser esse sumo sacerdote. Em primeiro lugar, Jesus é santo, quer dizer, separado de todo pecado e dedicado e consagrado ao serviço de Deus. Somente Cristo, o Filho de Deus, que também é infinitamente justo e santo, pode ser o nosso sumo sacerdote, mediador e advogado. E foi por isso que o apóstolo João disse: filhinhos meus, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Você tem recorrido a esse maravilhoso e santo advogado que temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo? O sacerdócio de Jesus caracteriza-se, em segundo lugar, por ser inculpável. Também é uma expressão que vem do versículo 26. O texto então continua e o autor diz também que esse advogado, esse intercessor, esse sacerdote que nos leva a Deus, deve ser um sacerdote inculpável. Agora, quando olhamos para as páginas dos evangelhos, percebemos que as narrativas mostram que Jesus não teve nenhuma culpa. Quando todos os homens, seus inimigos, o enfrentaram, Jesus lhes desafiou e perguntou: quem dentre vós me convence de pecado? João 8,46. E ninguém teve ousadia ou atrevimento de apontar-lhe qualquer erro ou qualquer pecado. O próprio juiz, que deveria julgá-lo, que deveria acusá-lo, não conseguiu. Inclusive, foi Pilatos quem julgou a Jesus e chegou a confessar dizendo que ele era justo e que não via nele crime algum, conforme lemos em João 18,38. Portanto, testemunhado por diversas pessoas, nós temos em Jesus um sumo sacerdote sem culpa, um sacerdote inculpável. É por isso que o texto diz que convinha termos um sacerdote, isto é, era necessário, precisávamos de um sacerdote para que pudesse perdoar os nossos pecados e nos livrar das suas consequências. Esse sacerdote era inculpável. Ele é Jesus Cristo. Querido amigo, você tem usufruído dessa preciosa bênção em Jesus? Em terceiro lugar, o sacerdócio de Jesus Cristo caracteriza-se por ser sem mácula. Versículo 26 também. Esse versículo 26, ele é tremendamente rico, pois ele ainda descreve esse sacerdote como alguém sem mácula. Um sacerdote sem mácula nos remete aos dias do Antigo Testamento, quando foram dadas as orientações sobre todo o sistema sacrificial, conforme lemos no livro de Levítico, principalmente no capítulo 1, no capítulo 10 e no capítulo 22. Ora, esse era um requisito muito importante nos dias passados, quando o sacerdócio foi estabelecido, como nos dias posteriores, inclusive até depois do exílio. Essa verdade pode ser constatada no livro de Malaquias, por exemplo. Ali Deus aponta para o erro do povo e especificamente para o erro dos sacerdotes ao oferecer sobre o altar animais cegos, coxos, enfermos. Veja Malaquias 1:8. Esse ato era tão desprezível para Deus que ele desafiou os israelitas a oferecerem esse tipo de oferta aos seus governadores. Se isso ocorresse, eles não seriam aceitos. E foi por isso mesmo que, numa palavra dura, porém objetiva, Deus disse-lhes: tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesses de balde em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Querido amigo, é por isso que esse advogado, esse intercessor, esse sacerdote que deve nos levar a Deus, deve ser um sumo sacerdote sem mácula. Jesus foi o Cordeiro sem mácula, sem defeito. E por isso ainda é o nosso sacerdote sem mácula e sem qualquer defeito. Então, eu quero conclamá-lo: apropie-se dessa bênção em Jesus Cristo. Em quarto lugar, o sacerdócio de Jesus caracteriza-se por ser sem pecado, ainda no versículo 26. Esse versículo realmente é maravilhoso e ele diz assim: que esse sacerdote deveria ser separado dos pecadores, isso é, deveria ser diferente dos pecadores. Jesus viveu com os pecadores e comeu com eles, andou com eles. E foi, por isso, até criticado pelos fariseus. Mas Jesus era diferente dos pecadores. Ele era separado dos pecadores em qualquer prática do pecado ou injustiça. A Bíblia diz que Jesus veio em carne, isso é, tabernaculou, mas afirma que Deus enviou seu Filho em semelhança da carne humana. Mas no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Romanos 8:3. Por isso também o autor de Hebreus ainda acrescenta alguma coisa a mais. E ele fala o seguinte: ele foi feito mais alto que os céus. Veja ainda o versículo 26. E essa é a posição de Jesus. Esse é o lugar em que Jesus se acha. Essa é a altura da sua elevação. Jesus não se pode nivelar com os pecadores. Por quê? Porque ele é Deus. E Deus está acima do homem. Ele ama o pecador, mas detesta, odeia o pecado. Não podemos encontrar ninguém como Jesus para ser o nosso sumo sacerdote. Querido amigo, eu espero que você esteja lembrando que o objetivo do autor de Hebreus é mostrar que Jesus é superior a tudo e a todos. Por isso, não podemos retornar àquilo que é inferior. Não há nada nem ninguém que possa se comparar a Jesus. Ele está mais alto do que os céus, sendo ele o próprio Criador dos céus. Em quinto lugar, o sacerdócio de Jesus caracteriza-se por ter um valor duradouro. Veja o versículo 27. Ainda descrevendo esse maravilhoso sacerdócio, o autor prossegue dizendo e nos mostra a diferença entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio dos levitas, o sacerdócio arônico. Os levitas, todos os dias, tinham que oferecer sacrifícios por eles e pelo povo. Veja bem, tanto os sacerdotes como os levitas que atuavam naquela área do templo, eles também deveriam apresentar sacrifícios por si mesmos. Por quê? Porque eles eram pecadores. Para que pudessem chegar na presença de Deus, para que pudessem oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus, tinham que primeiro se purificar a si mesmos, para aí então oferecer sacrifícios em favor do povo. Os sumos sacerdotes tinham, como pecador que eram, eles tinham que oferecer sacrifícios todos os dias, todos os dias. Agora, veja só, primeiro por eles mesmos, para que pudessem se apresentar diante de Deus. Só assim, purificados, posteriormente é que eles podiam oferecer sacrifícios pelo povo. Mas isso era uma rotina constante, diariamente. tinham que ser purificados para depois apresentar sacrifícios para a purificação do povo. Isso era o que faziam aqueles sumos sacerdotes ao cumprirem as leis judaicas. Os sacrifícios que eles ofereciam para um dia não serviam para o outro dia e, por isso, tinham que repetir os mesmos sacrifícios. Os sacrifícios de ontem não serviam para o dia de hoje e não serviam para o dia de amanhã. Tinham que ser repetidos. E isso mostra perfeitamente a precariedade, a fragilidade e a inconsistência do sacerdócio levítico. Mas aqui nesse ponto, nós precisamos entender alguma coisa importante. Não é que o próprio estabelecimento do sacerdócio levítico ou a própria lei do Antigo Testamento era em si falha e frágil. Não. O grande problema sempre foi do coração do homem, que era frágil e fraco. Como diz Paulo em Romanos 7, nós somos carnais vendidos à escravidão do pecado. Agora, nesse ponto também, nós precisamos entender e precisamos ver que Cristo fez esse sacrifício uma vez por todas. Enquanto que os sacerdotes tinham que repetir os seus sacrifícios e a sua purificação pessoal todos os dias, por causa da falha das nossas características humanas, Cristo fez esse sacrifício uma vez por todas. A obra que o Filho de Deus realizou foi perfeita. E aqui vemos uma das diferenças entre aquilo que Deus faz e aquilo que o homem faz. Deus faz alguma coisa perfeita e o homem, quando faz, mesmo que faça para Deus, terá que repetir ou ainda aprimorar, melhorar. Creio que esse versículo aqui é muito importante, pois nega completamente a necessidade de uma cerimônia ou liturgia ou sacramento, ou seja o que for, que seja feita com o propósito de repetir o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Simplesmente, querido amigo, não se repete. Sabe por quê? Porque o autor divinamente inspirado diz claramente que esse sacrifício não se repete. Jesus fez isso, isto é, se entregou por nós uma vez por todas. A bênção que temos é que esse sacrifício feito há mais de 2000 anos ainda tem valor. O convite é para nós valorizarmos e recebermos essa oferta maravilhosa. Em sexto lugar, o sacerdócio de Jesus caracteriza-se por ser auto-oferecido. Veja o versículo 27. Ainda nesse verso temos uma prova do amor de Jesus. É claro que para o crescimento da fé, para gozar dos privilégios espirituais, você precisa viver dignamente. Mas é importante ler a Bíblia e participar das atividades da igreja, desenvolvendo uma vida de oração e etc., com disciplinas espirituais, mas o que salva mesmo, o que salva perfeitamente, é a fé em Jesus Cristo, que se ofereceu espontaneamente por nós. Não há necessidade de ninguém estar se sacrificando ou tentando fazer penitência ou sacrifício para merecer a salvação. Tudo isso é inútil. Sabe por quê? Porque Cristo já se deu por nós. Em sétimo e último lugar, o sacerdócio de Jesus Cristo caracteriza-se por ser sacerdócio do Filho. Veja o versículo 28. Finalmente, aqui, o autor mostra dois tipos de sacerdotes. Um é o tipo de sacerdote que é constituído pela lei mosaica. Esse sacerdote é humano, falho, sujeito a fraquezas e a erros. Mas encontramos também um outro tipo de sacerdote, que é aquele que é constituído pela palavra de juramento. Isto é, que veio anterior à lei, que é filho de Deus, que é perfeito para sempre. O contraste, grande contraste, é entre um sacerdote e outro. Veja só, um é constituído pela lei e o outro é pela palavra de juramento de quem? De Deus. Um é falho, o outro é perfeito. Um é humano, o outro é divino. E o escritor sagrado está mostrando quão superior é o sacerdócio de Cristo, contrastando com o sacerdócio levítico. Nós não cremos que haja um sacerdócio organizado, sistemático na Igreja de Cristo hoje, quer dizer, uma classe de sacerdócios. Não. O que temos, sim, é que todos os crentes são sacerdócio real. É isso que Pedro nos diz em 1 Pedro 2:9. Como que podemos concluir essa reflexão? Lembrando que o propósito redentor de Deus não alcançaria o seu objetivo com a antiga aliança. Por isso, a nova aliança em Jesus Cristo nos dá condições para termos plena e total comunhão com o nosso Deus. Querido amigo, que você possa usufruir dessa maravilhosa intercessão do perfeito e melhor sumo sacerdote. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sem igual.